Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Bailarina de Auschwitz, de Edith Eva Eger. É uma memória autobiográfica que combina relato histórico e reflexão psicológica sobre trauma, sobrevivência e reconstrução pessoal. Sou partindo da experiência da autora como adolescente judia deportada para Auschwitz durante o Holocausto, o livro acompanha não apenas o que ela enfrentou no campo de concentração, mas também o processo posterior de elaboração do sofrimento e de retomada da vida. A obra se destaca por articular testemunho e interpretação clínica, já que Eger se tornou psicóloga nos Estados Unidos e desenvolveu uma visão sobre liberdade interior, culpa, medo e resiliência. O resultado é um livro voltado tanto a leitores interessados em história, quanto àqueles que buscam compreender como experiências extremas podem ser transformadas em reflexão sobre sofrimento humano, responsabilidade pessoal e sentido de vida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a experiência de Auschwitz como núcleo do testemunho autobiográfico. O eixo do livro é o relato da deportação de Edith Eger aos 16 anos para Auschwitz, episódio que define o valor documental da obra. Não se trata de uma reconstrução distante ou meramente informativa do Holocausto, mas de uma memória vivida por alguém que atravessou a violência do sistema nazista em sua forma mais extrema. Isso dá ao texto um peso histórico particular, porque o sofrimento narrado não é abstrato, ele aparece ligado à ruptura da adolescência, à perda da família e à desumanização cotidiana. Ao situar a experiência no corpo e na consciência de quem a viveu, o livro transforma a memória individual em registro moral e histórico. O interesse do testemunho está justamente em mostrar como o horror não termina no momento da libertação. Ele continua na forma de lembranças, medo e fragmentação psíquica. Assim, o campo de concentração não é apenas cenário, mas a origem de uma reflexão mais ampla sobre violência de Estado, perda de autonomia e resistência humana. Em segundo lugar, resiliência e sobrevivência sem reduzir o sofrimento a uma lição fácil. Um dos temas mais fortes da obra é a resiliência, mas o livro evita tratá-la como superação simplificada. A sobrevivência de Eger não é apresentada como triunfo automático da vontade, e sim como resultado de circunstâncias concretas, acaso, adaptação e força psíquica em meio à destruição. Isso é importante porque impede uma leitura superficial do tipo basta querer para vencer. A autora mostra que resistir em situações extremas pode significar preservar pequenas parcelas de humanidade, manter algum vínculo com a imaginação e encontrar motivos mínimos para continuar. Ao mesmo tempo, o livro reconhece que sobreviver não encerra o trauma. Muitas vezes, ele apenas transfere a luta para depois da guerra. Nessa perspectiva, a resiliência é menos uma virtude heróica e mais um processo contínuo de reorganização interna. A força do livro está em tornar essa ideia concreta: resistir não elimina a dor, mas pode impedir que a dor defina totalmente a identidade da pessoa. Em terceiro lugar, trauma, culpa e reconstrução psicológica na vida adulta, outro aspecto central é a maneira como a obra liga experiência histórica e psicologia do trauma. Depois da guerra, Edith Eger se forma em psicologia e desenvolve uma leitura da dor que vai além da simples lembrança do passado. O livro sugere que o trauma não se limita ao evento violento. Ele permanece ativo na forma de culpa, vergonha, autocensura e padrões de aprisionamento mental. Essa abordagem torna a obra relevante também fora do contexto do Holocausto, porque descreve mecanismos humanos amplos de sofrimento e evitação. Ao acompanhar sua reconstrução na vida adulta, o texto mostra que curar não significa apagar a memória, mas aprender a conviver com ela sem ser dominado por ela. O valor dessa perspectiva está em unir vivência e interpretação clínica, sem separar a autora sobrevivente da autora terapeuta. Isso confere ao livro um tom singular. Ele não é apenas uma lembrança do passado, mas uma tentativa de compreender como pessoas feridas podem reorganizar a própria história de modo menos destrutivo. Em quarto lugar, liberdade interior, responsabilidade pessoal e recusa ao vitimismo. A obra insiste na ideia de que, mesmo quando a liberdade externa é destruída, ainda pode existir algum grau de liberdade interior. Esse é um ponto filosófico e psicológico decisivo no livro. Para Eger, a liberdade não depende apenas das circunstâncias, mas também da relação que a pessoa estabelece com o que viveu. Isso não significa negar a violência sofrida, e sim evitar que o trauma se torne uma prisão permanente. O livro examina escolhas internas como apego ao ressentimento, permanência na culpa ou aderência à identidade de vítima, contrapondo a isso a possibilidade de assumir responsabilidade pela própria reconstrução. Essa formulação é delicada porque não culpa a vítima pelo que sofreu. Antes, distingue entre sofrimento imposto e resposta posterior ao sofrimento. O resultado é uma visão exigente da autonomia humana, na qual a cura envolve não se definir apenas pelo dano recebido. Esse tema dá ao livro uma dimensão ética clara. Recuperar a liberdade é também recuperar a capacidade de decidir como a própria história será narrada e vivida. Por último, pensamento crítico, autoridade e a memória do Holocausto como alerta político, embora seja uma memória pessoal, o livro também tem uma dimensão cívica. Ed Egger relaciona sua experiência no nazismo à necessidade de questionar autoridades e de não aceitar discursos de forma cega. Essa conexão amplia o alcance da obra porque mostra que o Holocausto não é apenas um episódio do passado, mas uma advertência sobre obediência, conformismo e erosão da democracia. Ao defender o pensamento crítico, a autora transforma o testemunho em reflexão sobre responsabilidade coletiva. O argumento implícito é que regimes autoritários se fortalecem quando indivíduos deixam de examinar ordens, slogans e conveniências morais. Desse modo, o livro ultrapassa o campo da autobiografia e entra no terreno da educação histórica e política. Sua importância está em preservar a memória do que aconteceu sem isolá-la em um arquivo de sofrimento, usando-a como instrumento de vigilância ética. Isso explica por que a obra continua atual. Ela não só narra uma sobrevivência, mas também pergunta como sociedades comuns podem se tornar cúmplices da violência quando abandonam o julgamento crítico. Em conclusão, A Bailarina de Auschwitz deve interessar especialmente leitores de memórias históricas, estudos sobre trauma, psicologia e obras de testemunho do Holocausto. Também é uma leitura relevante para quem busca compreender como experiências extremas podem ser elaboradas sem reduzir a complexidade do sofrimento humano. O livro oferece um benefício duplo de um lado, preserva uma perspectiva pessoal sobre um dos períodos mais sombrios do século XX. De outro, traduz essa experiência em reflexão sobre culpa, liberdade interior, responsabilidade e reconstrução psíquica. Em comparação com outras obras do gênero, ele se distingue por unir sobrevivência histórica e olhar clínico, já que a autora não apenas relata o trauma, mas também o interpreta a partir de sua formação como psicóloga. Isso produz um texto mais analítico do que meramente confessional. Para quem procura uma memória com densidade ética e psicológica, o livro se destaca por mostrar que lembrar não é apenas rememorar a violência, mas também examinar as condições que permitem resistir a ela e impedir sua repetição. Se você quiser apoiar Edith Eva Egger, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizeis na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais tarde!